Rádio Fiscar Notícias.
Jurista Hélio Bicudo morre aos 96 anos em São Paulo.
O Fiscar e CPFL firmam um acordo em projeto de eficiência energética.
Estudante de pós-graduação em educação da UFSCar é um dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo.
E milhões de alunos voltam às salas de aulas da rede estadual.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 38 minutos desta terça-feira, dia 31 de julho.
O jurista e político Hélio Bicudo, de 96 anos, morreu na manhã desta terça-feira em sua casa em São Paulo. Bicudo tinha vários problemas de saúde, inclusive cardíacos. Ele deixa 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres, além de bisnetos e tataranetos. Bicudo nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e foi aluno da Faculdade de Direito da USP na turma de 1946.
Ativista dos direitos humanos, ficou conhecido por condenar integrantes do Esquadrão da Morte, grupo de extermínio formado por policiais que agia em São Paulo nos anos 70, época em que era promotor. Posteriormente, o jurista atuou como procurador de justiça do estado de São Paulo. Ele participou da luta pela redemocratização do Brasil e atuou na campanha Diretas Já.
Hélio Bicudo se filiou ao Partido dos Trabalhadores na segunda metade da década de 80. Chegou a ser candidato ao Senado. Também foi secretário de Negócios Jurídicos de São Paulo na gestão de Luiz Erundina, entre 89 e 90, quando então ele se elegeu deputado federal também pelo PT. Em 2000, ele foi empossado presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos Estados Unidos. E entre 2001 e 2004, foi vice-prefeito de São Paulo, durante a gestão da então petista Marta Suplicy. Em 2005, Bicudo deixou o PT em meio à crise do escândalo do Mensalão e que 10 anos depois, em 2015, ele foi um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff.
A UFSCar e a CPFL Paulista assinaram um termo de cooperação para substituir lâmpadas comuns por LED e implantar usinas solares fotovoltaicas no campus São Carlos e Sorocaba da Universidade, com investimento de quase 3 milhões de reais. Em contrapartida, a UFSCar vai promover em São Carlos algumas capacitações.
É isso mesmo, uma ótima notícia. A assinatura aconteceu num evento que foi realizado no Hospital Universitário da UFSCar. E na ocasião também foi apresentado o resultado do trabalho realizado no próprio HU a partir de uma chamada pública de 2017, no âmbito do Programa de Eficiência Energética da CPFL. O projeto, que foi submetido pelo engenheiro eletricista do HU, Leandro Azeca, foi contemplado e a CPFL fez a substituição de quase 1.300 lâmpadas fluorescentes e reatores por sistema LED, que são mais econômicos e eficientes.
Com esse serviço, houve uma economia de energia de 129 megawatts por ano, o que representa cerca de R$ 37 mil reais economizados anualmente. Além de contribuir com a sustentabilidade financeira da universidade ao reduzir o valor da conta de luz, o projeto também colabora com o meio ambiente ao evitar a emissão de 12 toneladas de gás carbônico, o equivalente ao plantio de 72 novas árvores.
De acordo com a CPFL, o volume de energia economizado é suficiente para abastecer aproximadamente 53 famílias que tenham um consumo mensal de 200 megawatts por hora por um ano. Para o Hospital Universitário da UFSCar, a economia disponibiliza mais recursos financeiros para serem investidos na melhoria dos atendimentos.
Leandro Azeca, engenheiro eletricista do Hospital Universitário, fala ainda sobre outros benefícios. Vamos ouvir.
O objetivo principal do programa é a eficiência energética. Então, ela é relacionada diretamente com o consumo, né, de energia. Então, a gente tem impacto na conta, né, e são os impactos diretos. Diretamente, a gente tem, por ser um produto mais eficiente, com maior durabilidade, né, então a gente tem uma redução na nossa manutenção, no tempo que a gente faz a substituição desse equipamento. A gente também tem um impacto ambiental, porque a lâmpada LED, ela não possui material pesado e que pode ser facilmente reciclado, que é diferente da tecnologia fluorescente, né, que tem metal pesado na composição. Indiretamente, a gente traz um benefício para a própria população, né? Que a gente acaba... Tem um exemplo do uso consciente da energia.
O custo mensal para manutenção do Hospital Universitário da UFSCar, para a gente ter uma ideia, é de média de quase 3 milhões e meio de reais. E como o Leandro disse, nesse contexto, a redução com os gastos de energia, é possível agora investir em outras áreas que podem ampliar a qualidade do atendimento que é oferecido para toda a população de São Carlos e também aqui da região.
A professora Ângela Leal, superintendente do Hospital Universitário, ressaltou a iniciativa de Leandro e também falou desta importante parceria com o hospital. Vamos ouvir.
Essa parceria surgiu de um edital, né, de uma... Os nossos colaboradores tomaram conhecimento da possibilidade e proativamente, né, conhecendo a nossa realidade de recursos parcos e a necessidade tanto de sustentabilidade como de economia, eles tiveram essa iniciativa e graças a Deus foi tudo muito bem sucedido, né? Foi uma parceria, eu posso dizer que fácil, né? Lisa, né? Confortável de trabalhar com a CPFL, né? Realmente a gente só tem a agradecer. Nós somos um hospital 100% SUS, que atende São Carlos e a região, e toda a economia que ela é feita, ela reverte em assistência de qualidade para a população de São Carlos.
Sem dúvida. Falando agora desse novo termo de cooperação assinado, ele envolve dois novos projetos. Um deles vai ser aqui no campus São Carlos da UFSCar e compreende a troca de 2.464 luminárias da iluminação externa do campus por lâmpadas de LED e também a construção de uma usina solar fotovoltaica de 2,2 kW que será usada para fins didáticos. O trabalho da CPFL está previsto para acontecer entre agosto e novembro de 2018.
O outro é no campus Sorocaba da Universidade, onde serão substituídas cerca de 7.433 lâmpadas fluorescentes por LED e a implantação de uma usina de 12,6 kW que fornecerá uma parte da energia utilizada pelo campus. Os serviços serão realizados entre outubro e dezembro deste ano.
Segundo o professor Walter Libardi, que é vice-reitor aqui da UFSCar e também coordenou a elaboração desse projeto de eficiência energética da instituição, atualmente 20% do orçamento da UFSCar é destinado ao pagamento das contas de energia elétrica. Ele afirma que a economia gerada vai ser fundamental, principalmente nesse momento que a instituição enfrenta restrições orçamentárias significativas. Ele ainda ressalta a parte educativa da iniciativa. Vamos ouvir.
É uma conquista da comunidade, muito importante para toda a comunidade da UFSCar. Para a gestão é importante, porque a gente vai gerar uma economia, né? Mas também tem a parte educativa, né? Essa parte educativa é muito importante, porque nós somos uma universidade, nós temos que formar gente, né? Então é muito importante que essas pessoas que sairão formadas aqui tenham a consciência do que é economizar energia elétrica hoje no país e no mundo. E um detalhe muito importante, que esse investimento é um investimento a fundo perdido, porque você veja bem, nós não vamos colocar um tostão, tá? Todo esse dinheiro foi financiado pela própria CPFL. Isso que é importante, porque nós poderíamos falar, olha, nós vamos fazer um investimento hoje para ter um retorno amanhã, mas não é. Esse investimento não é nosso, é por conta da CPFL.
E a assinatura desse termo de cooperação entre a UFSCar e a CPFL teve a participação importante da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade, a FAI. De acordo com o professor Edinaldo Pizzolato, diretor institucional da Fundação, além da economia e da formação, também haverá mais segurança para a comunidade acadêmica. Vamos ouvir.
O projeto ele é muito importante porque vai trazer todo um ambiente de conscientização da economia de energia. Isso é importante, os alunos vão estar circulando em ambientes mais seguros, porque vão estar bem mais iluminados e, ao mesmo tempo, sabendo que há uma preocupação institucional com a questão da eficiência energética. Mas queremos ampliar isso daí em próximas chamadas. Em Sorocaba, a gente conseguiu já fazer um projeto que contemplasse a troca de lâmpadas, tanto internas como externas. Então, isso tudo traz, do ponto de vista institucional, financeiro, um impacto muito positivo. Mas, para além disso, tem todos os benefícios didáticos, pedagógicos, né, de conscientização. Para a FAI, ela se tornou um elemento catalisador para esse processo. Até, provavelmente, seria possível fazer sem ela, mas os entraves são muito maiores. Então, envolvendo a Fundação, as coisas fluem muito mais naturalmente. Há também muito mais segurança por parte da distribuidora em fazer esse processo acontecer através de uma fundação de apoio. Então, para nós, que a nossa missão é apoiar a UFSCar, para nós era importantíssimo estar envolvidos nesse projeto, que ele tem diversas dimensões que são contempladas pelo ambiente universitário. Né? Não só era importante que a FAI participasse do ponto de vista de missão institucional, mas também como é um desafio que todo mundo gostaria de estar presente. Então, é também um prazer estar presente, envolvido nesse projeto, porque ele tem todos os reflexos positivos. Faz parte de um contexto, de uma agenda positiva que é importante. Cada instituição gostaria de estar envolvida num processo desse daí.
Já o Devanir Mantoani Júnior, que é gerente de relacionamento e poder público da CPFL, afirmou durante o evento que a UFSCar está entre os grandes clientes da Companhia Paulista, dado principalmente o volume da demanda de energia para atender os seus quatro campi, e acabou destacando a satisfação da CPFL em realizar essa parceria. Vamos ouvir.
Sem dúvida alguma, representa muito no sentido de quê? De relacionamento, né? Não poderíamos de forma alguma deixar de atender a um cliente do porte da UFSCar. Temos vários clientes, somos mais de 9 milhões, mas temos que trazer, principalmente por se tratar de um cliente que atua diretamente ao atendimento à população, né? No caso aqui o hospital, a própria universidade, né? Trazendo melhoria, qualidade de vida para as pessoas. Então a CPFL, quer dizer, tem como uma das suas premissas a satisfação do seu cliente. Por isso, um dos motivos de nós estarmos aqui hoje. O ganho nosso é aquilo que vocês viram há pouco ali, quer dizer, tudo que a gente traz na economia de energia, né? No CO2, né, que a gente deixa de colocando na atmosfera. E essa economia que muitas vezes as pessoas não entendem, puxa vida, mas a CPFL vende energia e quer economizar energia. Então, como eu disse há pouco, é importante para nós essa economia, porque eu deixo de entregar para a UFSCar, e essa energia automaticamente ela vai para o nosso sistema, né, de distribuição de energia, e outros clientes estarão usufruindo dessa energia. E, consequentemente, eu deixo de investir, por exemplo, numa subestação, né, numa linha de distribuição de energia, que tudo isso é tarifa, né? Você paga na sua residência, eu pago na minha, né, a professora paga na dela. E isso tudo faz com que, um pool, né, de um negócio, onde a gente, com essa economia, a gente reverte em outros estágios dentro da empresa.
E para a reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann, o projeto de eficiência energética também vai além da economia, traz melhorias para a universidade, para o meio ambiente e ajuda todo o país. Vamos ouvir.
Um projeto dessa natureza de eficiência energética vem ao encontro do que a gente está buscando, que é realmente conseguir essa economia, mas mais importante, criar uma cultura da economia da energia, da sustentabilidade, de formar cidadãos, formar pessoas que tenham esse comportamento. de que, mesmo que nós tenhamos essa economia na universidade, essa energia não é perdida. Ela é repassada a um outro cliente, a outras residências que a cada ano vão aumentando. Então, é um desenvolvimento sustentável importante para o UFSCar, mas também importante para o país, importante para a sociedade.
Muito bem, vamos mudar de assunto agora, 16 horas mais 52 minutos aqui no Rádio UFSCar Notícias. O estudante de pós-graduação em educação da UFSCar, Danilo Lima, foi eleito um dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo.
E você pode ajudar o Danilo Lima a receber o prêmio nos Estados Unidos pelo site www.vaquinha.com.br. A jornalista Kelly Godoy conversou com ele e agora nos traz mais informações. Vamos ouvir.
Um reconhecimento importante para 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes no mundo.
Esse prêmio ele surge de uma resolução da ONU, né, que diz que a década de 2015 a 2024 será a década internacional dos afrodescendentes. E o que é isso, né? É um estímulo que a ONU dá a toda a comunidade internacional, todos os países vinculados à ONU, para que eles desenvolvam políticas públicas de igualdade racial em favor da população negra. Então, a UMIPED, que é uma organização que surge em apoio à década internacional dos afrodescendentes, ela vem justamente no exercício de reconhecer lideranças por todo o mundo que tenham uma agenda voltada ao combate ao racismo, combate à intolerância.
A escolha dos finalistas é feita com a indicação de quem já foi premiado e também pela análise da trajetória de atuação em cada uma das categorias, como negócios e política.
A minha categoria é uma categoria de questões humanitárias e ativismo social. Então ela visa reconhecer pessoas que têm ativismo político em prol da questão racial. Pessoas que são de organizações, pessoas que estão no governo, pessoas que fazem advocacy para a equidade racial em todo o mundo. Então, algumas pessoas que já foram premiadas nessa categoria, que estão, inclusive, para receber o prêmio. A Djamila Ribeiro, que é uma grande referência. A Stephanie Ribeiro, também é uma referência importante nesse tema. Duas mulheres negras, lideranças na questão racial, que estão sendo premiadas pelo IMPED. Em outras edições também foi premiado Lázaro Ramos nessa categoria de ativismo, porque ele tem um trabalho muito forte de ativismo negro, né, fora das questões midiáticas. E a gente também teve outros brasileiros de grande relevância premiados, por exemplo, Emicida, na categoria de arte, cultura.
Danilo Lima, que é estudante de pós-graduação em educação na UFSCar, apesar de jovem, tem uma longa atuação no movimento negro. Ajudou, por exemplo, a pressionar pelo fim dos autos de resistência.
Esse instrumento dos autos de resistência é um instrumento da época da ditadura ainda, bastante retrógrado, que a gente precisava superar. Então, nós, da Educafro, né, tivemos um trabalho muito forte junto ao Ministério Público Federal e conseguimos que fosse publicada essa resolução. Eu destaco esse ponto porque eu considero que a questão da luta contra o genocídio da juventude negra no Brasil é uma das lutas mais importantes, se não a mais importante que a gente tem hoje no movimento negro. Tá? Então, para mim, foi bastante simbólico, bastante importante esse ato. Mas houveram outros momentos de grande prazer também que eu pude acompanhar e participar. Por exemplo, a realização do Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros, o ECUM, que aconteceu no Rio de Janeiro. Que aí eu já faço um paralelo, né? Se por um lado a gente tem um índice de violência muito alto e que atinge majoritariamente jovens negros, a gente conseguiu realizar um encontro nacional com estudantes negros de todo o país que estavam preocupados com as questões do país. Fui conselheiro de juventude de São Paulo, fui do Fórum Nacional de Juventude Negra, organização que tenho muito orgulho de ter participado, participei de coletivos negros na universidade, fui do DCE, da UFSCar, que também foi importante para a minha trajetória.
Danilo também fala quais são os principais desafios de hoje.
Fazer com que os gestores públicos brasileiros entendam a importância de criar políticas efetivas contra o racismo e de promoção da igualdade racial. Por outro lado, principais desafios no ponto de vista de educação. A gente tem uma lei que se chama 10.639, que é uma lei de 2003, que visa ensinar a cultura de matriz africana nas escolas. Essa lei é uma conquista importante do movimento social negro, mas é uma lei que a gente sempre tem denunciado como uma lei que não é efetiva na prática. Então isso revela mais uma dimensão do problema, que é você fazer um trabalho muito sério, muito árduo de conseguir que o Estado reconheça um problema social, que ele haja para corrigir esse problema, e quando o Estado age, você não tem efetividade daquela legislação.
Ele afirma que o prêmio MPED significa carregar os esforços de muita gente.
Eu fui pensado para representar essas pessoas, então eu tenho que estar muito atento ao que eu vou fazer, ao que eu vou falar e ao como eu vou construir minha militância cada vez mais, porque a responsabilidade aumentou. Que bom que ela aumentou, é isso que a gente busca, mas a expectativa para o resultado também aumentou.
Agora ele precisa de apoio para receber o prêmio nos Estados Unidos.
O prêmio vai acontecer em Nova York, num hotel. A cerimônia vai ser intercalada com a agenda da reunião da ONU. Então vai ser do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro. Vou lançar hoje a campanha de captação de recursos online, que é muito importante para mim. Eu quero muito que as pessoas participem como puderem, seja com real, seja com 10 reais, seja com 5 reais, seja com sorriso, seja compartilhando, porque eu acredito muito no esforço coletivo, né? Eu dizia sempre que quando a gente sonha junto, aí o sonho não é mais sonho, é realidade. Então, se a gente sonhar junto, minha realidade vai ser poder estar nos Estados Unidos pela primeira vez representando meu povo, minha cultura, minha ancestralidade.
Muito legal aí, parabéns desde já ao Danilo Lima por ter alcançado essa colocação, e você colabore para ajudar ele a receber esse prêmio. Tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
E amanhã, dia 1º de agosto, recomeçam as atividades para mais de 3 milhões e meio de estudantes matriculados na rede estadual paulista em classes do ensino fundamental e médio. O calendário do segundo semestre costuma ser bem cheio, com provas de fim de ano e vestibular. E para auxiliar os alunos e orientar as famílias, a Secretaria da Educação reuniu importantes dicas. Atenção!
Você, pai e mãe, mantenha um canal de comunicação constante com a escola de seu filho. Além disso, saiba quando são realizadas as reuniões entre pais e mestres e sempre confira os cadernos e o boletim escolar.
Incentive o aluno a sempre tentar de novo, a ler com atenção e refazer aquele exercício que parece muito difícil. Faz parte do processo de aprendizagem as várias tentativas e o erro.
A tecnologia também é parceira da educação, mas é preciso saber a hora de utilizá-la. Se o livro ainda é o principal material didático de seu filho, deixe o computador e o tablet para depois das tarefas. Outra dica é perguntar nas escolas quais sites podem ser consultados para fazer pesquisas, para os trabalhos dos alunos serem desenvolvidos assim como as tarefas de casa.
O melhor horário para fazer a lição e estudar é diferente para cada criança e adolescente. Estabeleça um período fixo, respeite o tempo de descanso e os intervalos das refeições. As atividades escolares exigem disciplina e concentração.
Por fim, é sempre bom lembrar que o processo de aprendizagem varia de aluno para aluno. Fazer comparações ou estabelecer metas inatingíveis são atitudes prejudiciais. Reconheça os limites do seu filho e sempre o encoraje a melhorar. Um bom retorno às aulas para todo mundo que estava aí de férias escolares. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.